hoje nós vamos fazer uma revisão de pontuação. Só que eu vou inverter. Ao longo dessas três aulas que já tivemos, o que, que eu fiz? Eu comecei, você viu aí, eu comecei com questões para todos os assuntos, verbos, o que, que eu fiz? Eu comecei com questões de outras bancas, FCC, FGV, e depois eu vinha com, ao final, eu vinha com uma bateria de assertivas do SEBRASP, né? Só que hoje eu vou fazer o contrário. Hoje nós vamos começar por SEBRASP e terminar com FGV e FCC. Por quê? Porque quando o assunto é pontuação, você vai ver, não existe banca mais didática do que o SEBRASP. Resolvendo as provas do SESP, você consegue fazer uma revisão geral de pontuação. Então, você consegue estudar todos os sinais de pontuação. E não é só isso. Você vai ver que, ao longo da resolução das questões do SEBRASP, o que, que eu vou fazer? A gente vai corrigindo uma atrás da outra, porque minha meta aí é corrigir rapidamente aí pelo menos umas 45, eu trouxe aí as 45, em média, 45, 50 questões das três bancas, SESP, FCC, FGV. Então, eu quero corrigi-las todas. Mas o que, que eu vou fazer? Ao longo da resolução, de vez em quando eu vou parar e vou resumir. Então, você vai ver que, ao término dessa aula, você vai ter, com base nas assertivas do SESP, uma revisão de tudo que você tem que saber sobre vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessões e parênteses. Então, a gente vai começar por SESP e terminar com as outras bancas. E não esqueça, eu vou ficar resolvendo as assertivas. Vai chegar sempre um ponto em que eu vou parar e você vai pegar papel e caneta e vai organizar a mente comigo. Então, a gente resolve uma bateria e faz um resumo. Resolve outra bateria e faz um resumo para você ir aí organizando essa revisão dos sinais de pontuação. A gente começa, então, pela vírgula. Então, vamos lá. Uso da vírgula. O que, que eu fiz? Para cada sinal de pontuação, eu trouxe uma breve revisão teórica, só para a gente lembrar e resolver as assertivas. Então, vamos lá. Vamos começar. Foco aí, tela cheia, vai. Vamos começar pelo uso da vírgula. E aí, vamos lembrar conceito de vírgula. Vírgula indica pausa de pequena duração. E aí, lembre sempre do erro grave. O erro grave é separar sujeito do verbo e verbo do complemento. Não esqueça que quando se fala em verbo do complemento, o que, que se quer dizer com complemento? Complemento, aqui, entenda, é o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo, que não é um complemento, mas pode fazer o papel de complemento quando é um predicado nominal. Então, por isso que eu vou colocar aqui, ó, objeto direto, objeto indireto, e também não posso separar o verbo do predicativo, tá bom? Não posso separar o sujeito do verbo, nem o verbo do objeto indireto e do predicativo. Aí, vamos começar pela primeira regra. Essa regra aí, simples, a vírgula separa o aposto e o vocativo. Eu coloquei aqui três frases que eu gosto de trazer, que são retiradas da minha gramática. Então, vamos lá. Letra A, Fabiana, vírgula, a secretária do curso, vírgula, ligou e deixou um recado. Então, ó, eu quero você usando as vírgulas comigo, nessas três frases. Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar a secretária do curso entre vírgulas, por quê? Porque a secretária do curso é o aposto de Fabiana. Uma coisa que eu quero que você perceba antes de resolver as assertivas do SESP é, o que, que é aposto? Aposto é uma função representada pelo substantivo, ponto. Então, eu quero que você perceba que tudo que a gente marcar aqui como aposto terá sempre como núcleo um substantivo. Então, repita comigo, vai, aposto é caso do substantivo. O substantivo é que exerce função de aposto. Então, veja, eu vou marcando aqui para você o substantivo. Ó, Fabiana, a secretária do curso, ligou e deixou um recado. Por que, que é aposto? Porque secretária, que é o núcleo, é um substantivo que explica um substantivo antecedente. Aposto é caso de substantivo que explica outro substantivo. Pode ser um substantivo, pode ser um pronome, porque pronome também pode fazer o papel do nome do substantivo. Tá bom? Ó, letra B, vambora pontuar. Vem, ó, Chapuri, vírgula. Importante município a 150 quilômetros da capital do Acre, vírgula, Rio Branco, vírgula, foi o principal cenário de atuação de Chico Mendes. Aqui, por que que essas duas informações estão entre vírgulas? Porque elas são apostos. Então, vem comigo. Ó, por que que são apostos? São apostos por quê? O que que é aposto? Aposto é substantivo que explica outro substantivo. Então, olhe para essas expressões grifadas e procure o núcleo delas. Ó, importante município a 150 quilômetros da capital do Acre, o núcleo é município. Então, isso é aposto por quê? Porque é uma expressão cujo núcleo é um substantivo que explica um substantivo antecedente. Esse é o conceito de aposto. Ó, veja a segunda. Rio Branco. Rio Branco é um substantivo que explica um outro substantivo. Qual é o outro substantivo que ele está explicando? Ó, importante município a 150 quilômetros da capital do Acre, Rio Branco. Rio Branco é o aposto de capital. Então, ó, eu estou explicando que a capital do Acre é Rio Branco. Eu estou explicando que Chapuri é um município importante a 150 quilômetros da capital. Você entendeu? Então, aposto é substantivo que explica substantivo antecedente. E aí, último exemplo, que é o exemplo do vocativo. Muito bom dia, vírgula, senhora. O vocativo, lembrando, é o chamamento, é a invocação. Ele pode vir no início da frase, ele poderia ter vindo aqui. Ele pode vir deslocado, intercalado, aí ele vai vir entre vírgulas, ou ele pode vir ao final. Então, ele pode vir em três posições. Em qualquer que seja a posição, vírgula. Lembrou? Então, agora, vamos treinar. Aqui, Sebrasp, a banca diz: as vírgulas empregadas após Aedes aegypti, José Elias de Paula e Marcílio Salles isolam termos de natureza explicativa que exercem nas orações em que ocorrem a mesma função sintática. Bom, primeiro você vai ver se eles são de natureza explicativa, depois você vai ver se eles têm a mesma função sintática. Então, vamos lá. Ó, primeiro, Aedes aegypti, lá na linha 3. Na linha 3, está aqui, ó. Ele está falando das vírgulas depois de Aedes aegypti. Ó, essas vírgulas marcam o quê? Uma expressão explicativa. Sim. Tudo bem, tá, vamos ver a outra. Agora, ela quer, a banca quer as vírgulas lá na linha 11, após José Elias. Cadê? Vamos lá, José Elias de Paula, tá aqui, ó. Essa vírgula. A banca quer saber se isso aqui, que vem entre vírgulas, também tem a mesma função explicativa. Sim. Agora, vamos ver, esse é um e esse é outro, ó. Pronto, marquei os três, ó. Já marquei os três para você. Ó, a vírgula... Tô marcando todas as vírgulas para você, ó. Vírgula da linha 3. Marquei. Vírgula da linha 11 e da linha 12. Estão todas aqui, ó. Da linha 11, que vem aqui depois da linha 11, é essa. E da linha 12, é essa aqui. Pronto, a banca quer saber se todos têm a mesma natureza explicativa e se eles têm a mesma função. Ora, o item está certo. Por quê? Porque são todos apostos. Repare que todos são elementos que explicam um termo antecedente. Ó, mosquito explica o termo antecedente a Aedes aegypti. Ó, responsável pela pesquisa é um termo que explica quem é o professor. E servidor da prefeitura explica quem é Marcílio Salles. Eles não só explicam, como eles têm a mesma função, que é a função de quê? Aposto. Tô indo devagar, que é para você marcar tudo e não ficar resolvendo só por intuição, pra você entender a questão. Vai, questão 2. Questão 2, a banca vem e pergunta: as vírgulas que isolam a expressão figura singular da estrutura social brasileira foram empregadas com caráter explicativo. Então, primeira coisa que a gente tem que saber é se elas são empregadas com caráter explicativo. Vou lá à linha 13, vejo que figura singular da estrutura social brasileira tem caráter explicativo. Por quê? Porque está explicando um termo antecedente. Isso é o aposto. Aposto é isso mesmo. É uma expressão cujo núcleo é um substantivo, que explica um substantivo antecedente. Por isso, a banca disse que elas têm caráter explicativo. Tá certo. Agora, vamos ver a segunda parte. Na segunda parte da assertiva, a banca diz que a supressão dessa pontuação manteria a correção gramatical do texto. Vamos lá. Se eu retirar as vírgulas, como é que vai ficar quanto à correção gramatical? Ó, o agregado, figura, singular, crescia. Posso tirar as vírgulas? Não. O item está errado. Por quê? Porque as vírgulas do aposto são obrigatórias. O aposto vem obrigatoriamente isolado entre vírgulas. Sempre. Sempre entre vírgulas. Então, toda vez que a banca perguntar se podemos retirar as vírgulas do aposto, não, não posso. Porque senão vai ficar atravancada uma informação na outra informação. Tudo bem? Item errado. Tranquilo. Deixa eu só voltar aqui à questão 1. Essa aula está rolando ao vivo e os alunos, eles perguntam muito no ao vivo e isso ajuda o aluno que vai assistir a aula em casa. O aluno perguntou o seguinte: Adriana, eu estou enrolado na numeração das linhas. É, ficou confuso mesmo, a banca colocou. Deixa eu voltar aqui para quem não entender. Quem não entender, entendeu? Entender bem, ó. As vírgulas empregadas após a Aedes aegypti. Após. Então, quando a banca falou após, ó, matam as larvas do Aedes. Então, ó, tá falando dessa vírgula depois dele. Quando a banca falou lá na assertiva após, tem que ficar ligado nisso. É a vírgula que está aqui no final da linha 3 e logo depois vem um aposto, porque era o mosquito que explicava o Aedes. Entendeu? Depois, isso ficou confuso mesmo, porque a banca nunca fala após. Quando ela fala após, deixa o candidato confuso. Ó. Lá na linha 11, ela queria a vírgula após José Elias de Paula. Ó, vou lá com você para a linha 11. Ó. Explica o professor José Elias de Paula. Tá vendo? Era essa vírgula. O que vinha depois dessa vírgula? Responsável pela pesquisa. Responsável pela pesquisa estava explicando José Elias de Paula. Depois ela falou, a última vírgula de que ela falou foi a vírgula após Marcílio Salles. A vírgula após Marcílio Salles, você teria que olhar para essa, aí você olharia para o que vinha depois dessa vírgula. O que vem depois dessa vírgula é uma explicação do que veio antes. Então, as três vírgulas, logo depois desses termos de que a banca falou, essas três vírgulas iniciavam apostos. Por isso que o item estava certo. Eles possuíam a mesma função. Tudo bem? Tá certo? Tá comigo? Adriana, é obrigatório que o aposto venha entre vírgulas? É. É obrigatório. O aposto tem que vir entre vírgulas. Aliás, lá na frente eu vou fazer com você uma questão de reescritura do SEBRASP, em que a banca tenta isso de novo. Essa aí, ó, essa aí a gente já fez. É. Você vai ver. É, isso aí foi o Instituto Rio Branco. E de propósito a banca coloca isso. Ela de vez em quando coloca isso. Ela pergunta se as vírgulas do aposto podem sair. Ela pergunta se a vírgula do aposto pode ser trocada pelo E. Então, ela vai tentar fazer isso de vez em quando. Lá no final dessa aula de pontuação, eu vou organizar isso com você. Então, você vai ver que a vírgula do aposto, ela não pode sair e ela não pode ser trocada pelo E. Por quê? Porque o aposto, na verdade, ele explica. Ele não é uma nova informação. Ele explica. Se ele explica, ele tem que vir isolado entre vírgulas, porque ele pode sair da frase. Entendeu? Vá organizando sua mente aí. Vamos embora para a próxima questão. Questão 3. Aqui, a banca faz o seguinte. O trecho assado, grelhado, ensopado, na brasa ou em forma de bolinhos, funciona como aposto de bacalhau? Eu nem precisaria ir ao texto para ver que esse item está errado. Por quê? Porque aposto é função substantiva. somente uma expressão com núcleo substantivo é que pode ser aposto. Assado, grelhado, ensopado são adjetivos. Adjetivo, mesmo que venha com vírgula, não pode ser aposto. Olha, ele colocou vários adjetivos e ainda colocou locuções adjetivas ao final. Se você for ao texto, vai ficar melhor ainda, ó. Delicioso e nutritivo, o bacalhau pode ser saboreado, assado, grelhado, ensopado, na brasa ou em forma de bolinhos. Sintaticamente, o que, que são esses termos? A banca pergunta se são apostos, porque a banca é cruel, ela está colocando essas informações que estão com vírgulas, ela está tentando pegar o candidato que acha que tudo que vem com vírgula é aposto. Mas não é aposto, por quê? Porque não é um substantivo que explica outro. Na verdade, são adjetivos na função de predicativos do sujeito, que estão lá no predicado. Isso aqui é só para você ter anotado. Você não precisa decorar isso, mas anote isso. Eles, sintaticamente, são adjetivos que estão no predicado. Quando o adjetivo vem no predicado e se refere ao sujeito, tá vendo? Esse aqui é o sujeito. Isso aqui é o adjetivo que vem no predicado. Bacalhau assado, bacalhau grelhado. Ele é um predicativo do sujeito. Tá bom? Por isso o item está errado. Tá comigo? É que a banca gosta de confundir o candidato com tudo que vem com vírgula é aposto. Só que adjetivo não pode ser aposto. Aposto é função substantiva. Vambora mais. Próxima regra. Aqui nós vamos lembrar essa regra que é uma das que mais aparecem em prova. A vírgula separa as enumerações. Toda vez que se fala em enumeração, atenção, o SEBRASP tanto vai usar essa nomenclatura enumeração, como vai falar termos de mesma função. É a mesma coisa. Então, vou repetir. Se a banca pega um trecho do texto e fala assim, as vírgulas foram usadas para separar termos de mesma função, isso é o mesmo que dizer que as vírgulas estão ali pela enumeração. Tudo bem? E elas também separam repetições, palavras repetidas. Então, vamos relembrar? Ó, letra A. Ele se mostrava simples, vírgula, atento, vírgula, correto, vírgula, sensível e digno. Então, as vírgulas foram usadas para quê? Aí você vai explicar isso de duas formas. É por causa de uma enumeração, você pode falar assim, ou são termos de mesma função sintática. Nesse caso aqui, são predicativos do sujeito também, ó. São adjetivos que vêm no predicado e se referem ao sujeito. Então, vou repetir. Você está anotando porque as provas pedem a justificativa. Elas não querem que o candidato só saiba usar vírgula. Elas querem que o candidato explique. Então, você anotou? As vírgulas aí vêm ou por uma enumeração ou você pode dizer que são todos termos aí que compõem o predicativo do sujeito. Enumeração de termos de mesma função. B, o Brasil é o centro de origem do abacaxi, vírgula, do açaí, vírgula, do amendoim, vírgula, do cacau, vírgula, da castanha, do cupuaçu, vírgula, do maracujá. Pronto. Qual é a explicação para as vírgulas? Mesma história. Estamos separando termos de uma enumeração ou uma outra forma de se dizer isso, termos de mesma função. Nesse caso, todo... Ó, isso aqui era predicativo do sujeito. E aqui embaixo, todos têm a mesma função. São adjuntos adnominais. Origem, estão se referindo à origem. Origem dele, do abacaxi, do açaí, do amendoim. Tá, e na letra C, qual é a justificativa da vírgula? Palavras repetidas. A garotada nadou, vírgula, nadou, vírgula, nadou e veio morrer na praia da ingratidão nacional. Então, essa foi a regra 2. Vambora treinar com o CESP. Aqui, a banca faz o seguinte. As vírgulas empregadas nos trechos haviam descoberto os raios X, o raio catódico, o elétron e a radioatividade. inventado on, what, blá, blá, separam termos que exercem funções sintáticas distintas. Você está entendendo que o que, que a banca quer de você? Ela quer que você olhe para isso aqui, ó. Haviam descoberto os raios X, o raio blá, o raio blá, o raio blá. Ó, o homo, o what, o Kelvin, o joinha. São funções distintas? Não, o item está errado. Essa é a vírgula das enumerações. Próxima. Aqui, a banca diz... No trecho, entre parênteses, no início do primeiro parágrafo. Então, vamos embora lá. Estamos falando disso aqui. Estamos falando desse trecho entre parênteses. A banca diz que as vírgulas foram empregadas para isolar elementos de mesma função sintática em uma enumeração. Sim, o item está certo. De novo, aquela questão das enumerações. Próxima, questão 6. No início do texto, as vírgulas são usadas para isolar elementos de mesma função sintática que compõem uma enumeração. Tá vendo? Então, CESP sempre fala assim, ó, mesma função sintática, enumeração. Vamos lá. Você olha para o texto, ó, todos, ó, sustentabilidade, crise econômica, mudanças climáticas, escassez de mão de obra, inovação, essas são as palavras-chave que compõem blá, 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 blá. A banca pergunta se essas são as vírgulas da enumeração. O item está certo. Tranquilo, fácil. A gente está indo regra a regra para você fazer uma revisão por meio das provas do CESP. Ó, questão 7. Aqui, a banca pergunta. As vírgulas em Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido, foram todas empregadas para, todas empregadas para separar itens de uma enumeração. Então, vamos lá. Estamos falando dessas duas vírgulas e estamos falando das vírgulas finais. Ó, esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. A banca quer saber se todas separam itens de uma enumeração. E aí? Tá certo isso? Ora, veja, se fosse só, se a banca estivesse falando só das vírgulas, depois de esmolas, tudo bem. Mas o item está errado. Por quê? Por causa disso aqui. Essa informação que está entre vírgulas, ela não está entre vírgulas por ser uma enumeração. Então, o problema está no fato de que essa expressão, em estado de desemprego, é uma locução adjetiva de caráter explicativo. A explicação, você vai dizer, ó, é um termo explicativo. Você vai dizer que em estado de desemprego está entre vírgulas, não por ser uma enumeração, mas por explicar que Amadeu Amaral Júnior estava em estado de desemprego. Se é um termo explicativo, a justificativa das vírgulas é outra. O item está errado. Tudo bem? Agora, deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu tenho que te mostrar como resolver as provas. Quando eu preciso aprofundar, eu aprofundo. Quando eu não preciso, eu não aprofundo. Nessa questão aí, a única coisa... Beleza, você acertou, mas você viu que eu tive o cuidado de dizer que é um termo explicativo? Eu não falei que era aposto, porque isso aí não é aposto. Nem tudo que vem entre vírgulas é aposto. E isso você vai ver daqui a pouco, porque você vai ter que ver quando a gente falar dos adjetivos entre vírgulas. Você vai ver que os adjetivos, as locuções adjetivas entre vírgulas, você não pode chamar de aposto. Não, são adjuntos adnominais entre vírgulas. Você precisa saber tudo que eu sei? Não precisa. Mas você não pode falar coisa que não existe. Então, não pode falar... Única coisa que você não pode falar, sem precisar aprofundar, mas você não pode falar que isso aqui é aposto. Isso aqui é um termo explicativo. Sabe por que não é aposto? Porque isso aqui é uma locução. É uma locução adjetiva. E os adjetivos, eles não podem ser aposto. Então, cuidado só para não ficar dizendo que tudo é aposto. Diga assim, ó, é uma expressão explicativa. Por isso ela está entre vírgulas. E essa é a explicação para o item estar errado. Vambora então, próxima questão, questão 8. Aqui a banca faz o seguinte, ó. Um emprego de 2 pontos em substituição à vírgula, logo após a expressão suas relíquias, não geraria erro gramatical? Então, a banca quer saber se eu posso colocar 2 pontos no lugar da vírgula. E ela diz que isso não geraria erro gramatical. Toda vez que isso acontece, você vai ter que olhar para a vírgula e perguntar por que que ela está ali. Se a banca está querendo trocar a vírgula pelos 2 pontos, então, em outras palavras, ela quer saber se é uma explicação ou se é uma enumeração. Essa é a malandragem da questão. Vou repetir. Você já conheceu as duas regras comigo. As vírgulas são usadas nas explicações e as vírgulas são usadas nas enumerações. Quando é que eu posso trocar a vírgula pelos 2 pontos? Quando for explicação. Se for enumeração, não posso. Porque enumeração acrescenta. Entendeu? Então, você vai ter de olhar para essa vírgula e perguntar, é explicação ou é enumeração? Se for explicação, tá certo. Se for enumeração, estará errado. É assim que você resolve a questão. Você volte lá e veja, ó, uma casa tem muita vez as suas relíquias. Lembranças de um dia ou de outro, da tristeza que passou, da felicidade que se perdeu. Pronto, aí eu pergunto a você, essa vírgula que vem antes de lembranças, ela vem porque lembranças enumera relíquias ou lembranças é a explicação de relíquias? Ó, vou apagar para você enxergar, ó, vou colocar marca-texto. Você tem que pensar o seguinte, se lembranças explica relíquias. Ou se enumera, se há uma enumeração, relíquias, vírgula, lembranças. O item está certo. Por quê? Porque lembranças é explicação de relíquias. Ele não está enumerando. Ele está explicando que as relíquias são lembranças de um dia ou de outro, da tristeza que passou ou da felicidade que se perdeu. Então, eu posso trocar os 2 pontos, eu posso substituir a vírgula pelos 2 pontos. Certo, porque é explicação. Vou até colocar aqui, ó. É explicação, não é acréscimo. Se fosse nova informação, eu não poderia. Não é enumeração. Você entendeu a explicação? Por isso o item está certo. Bora mais, a gente está revisando todas as regras de vírgula. Você já viu o uso das vírgulas nas enumerações, o uso das vírgulas nas explicações. Agora vem comigo, vem. Regra número 3. Regra número 3. A vírgula separa as orações coordenadas, assindéticas ou sindéticas. As coordenadas adversativas e conclusivas, elas podem ser deslocadas. E se forem deslocadas, entre vírgulas, não esqueça. Vamos relembrar? Eram 11 horas, vírgula. A única luz do quarto era a lamparina, vírgula. Tudo convidava ao sonho e ao devaneio. Então, por que que eu usei aqui as vírgulas, separando as orações coordenadas. Nesse caso, orações coordenadas assindéticas, porque elas vêm sem a conjunção. Elas não são iniciadas por conjunções. Então, elas são assindéticas. Tá. Próxima. Maria Regina acompanhou a avó até o quarto, vírgula, despediu-se e recolheu-se ao seu. Por que que eu usei a vírgula aqui? Usei a vírgula porque eu estou separando orações coordenadas assindéticas. São aquelas que vêm sem a conjunção, tá? Mas se as orações forem sindéticas, ou seja, com o conectivo, se as orações vierem com a conjunção, se elas forem sindéticas, eu uso a vírgula antes da conjunção. É o que você vê aí na letra C. Tentei impedi-la de ir embora, vírgula. mas não adiantou. Então, nesse caso, a vírgula vai ficar antes do sim detuante da conjunção. Lembrou?